Madison, a linda fazenda de Deus. Capítulo 13. Evangelismo de saúde e progresso educacional. Aos obreiros de Madison eu digo: tenham bom ânimo, não percam a fé. Seu Pai Celeste não os deixou o dever de alcançar a vitória por meio de seus próprios esforços. Confiem nele e ele operará em seu favor. Special Testimonies, RB, número 11, página 17. Desde o princípio de Madison, a visão do presidente Sutherland era acrescentar um sanatório à escola. A instrução recebida da mãe White insistia nisso. É essencial que haja um sanatório ligado à escola de Madison. A obra educacional da escola e o sanatório podem andar lado a lado. Em fevereiro de 1906, um relatório da escola foi enviado à mãe White, descrevendo o programa de treinamento missionário em uso. Aqui, nós ensinamos a Bíblia, fisiologia e higiene, língua inglesa, história da igreja, contabilidade e administração de tratamentos simples. Nosso plano é que nenhuma moça saia da escola sem ser uma boa cozinheira, capaz de fazer a própria roupa e prestar assistência básica de saúde. A intenção de promover a obra médica já existia, mas nem Sutherland nem Megan podiam ver claramente como construir um sanatório. Será que o povo de Nashville iria até lá para ser tratado? A estrada de acesso era estreita, quase intransitável durante parte do ano. Sutherland não tinha experiência na administração de uma instituição médica e sabia que Megan também não tinha. Não possuíam dinheiro nem para construir os prédios escolares de que tão desesperadamente precisavam. Como podiam sequer considerar iniciar um sanatório? Tudo parecia tão impossível quanto a escola de Madison 2 anos antes, erguida a partir daquela pilha de pedras próxima a um velho celeiro. Então, certo dia, a mãe White visitou Madison. Edward Sutherland viu com aperto no coração que os anos pesaram sobre a mãe White. Em sua honra, os obreiros e os estudantes prepararam um piquenique e, enquanto todos almoçavam numa linda encosta arborizada a oeste dos prédios escolares, ela de repente falou: aqui seria um bom espaço para um sanatório. Ninguém respondeu. O silêncio tomou conta de todos, porém ouviram as suas palavras. A voz da mãe White continuava com extraordinário poder de influência. Os participantes do piquenique continuaram a passar a comida e servir a limonada. Então, a mãe White falou novamente: vocês dizem que não têm dinheiro, mas precisam ter mesmo é fé. Ela olhou em volta para todos, e cada um parecia sentir o peso daquele olhar. Vocês não têm mais fé? Convoquem as pessoas, peguem um cavalo e demarquem um local, mesmo sem terem dinheiro para começar. As palavras caíram como um choque elétrico para o pequeno grupo. Porém, quando terminou o piquenique, eles correram para a pequena capela e se ajoelharam em oração. Então pegaram uma mula, amarraram-na a um arado e demarcaram o local onde o sanatório seria construído. A mãe White voltou para a Califórnia. Entretanto, de um jeito ou de outro, o bom senhor que dirigiu todos os eventos de Madison planejava ter aquele sanatório inaugurado. Algum tempo depois, um empresário de Nashville, cansado e doente, veio ao campus de Madison. Ouvi falar que vocês oferecem tratamento aos doentes e os suprem com uma dieta saudável. Vocês me permitem vir para cá para eu tentar melhorar? As mulheres olharam para ele consternadas. Ainda não estamos preparadas para isso, mãe Driller explicou. O homem não se deu por convencido tão rápido e, finalmente, a mãe Driller separou um canto da varanda da sede para prover acomodações provisórias àquele primeiro paciente. Com sua determinação usual, sabedoria e habilidade, ela e suas 3 estudantes de saúde cuidaram tão bem desse hóspede que ele recuperou a saúde e voltou a Nashville para espalhar as boas novas. O primeiro edifício do sanatório, uma pequena casa com capacidade para 11 camas, tinha salas de tratamento que saíam para uma varanda. Lâmpadas de querosene iluminavam a casa e um fogão a lenha a aquecia e fervia água para os tratamentos hidroterápicos. Uma tábua larga sobre 2 cavaletes de madeira servia de maca para os tratamentos. Embora humilde, essa instituição recebeu a elite de Nashville. Ali encontraram cura para o corpo e a alma. pois os obreiros demonstravam grande eficiência e bondade cristã, o que inspirou neles confiança e esperança. O ano de 1907 foi especialmente difícil para a jovem instituição. O presidente Sutherland viu a safra de alfafa alagada naquela primavera chuvosa e fria. Foi necessário replantar o milho dizimado pelo mesmo clima. Então, o calor intenso do verão, juntamente com uma seca, torrou a safra de sorgo. Vegetais da horta murcharam até as batatas deixarem de crescer. Bombear água para o gado tornou-se uma tarefa longa e árdua. Além das preocupações com a fazenda, havia as críticas contínuas dos líderes da igreja. Naquele outono, o presidente Sutherland teve que deixar o campus. Ficou tão exausto física e mentalmente que entregou todos os assuntos da escola e do sanatório nas mãos de seus coobreiros de confiança. Descansou por várias semanas e buscou forças no Senhor, que nunca falhara com ele. Percy Megan e os leais obreiros e estudantes mantiveram a fazenda funcionando. Mãe Driller, com mais de 60 anos de idade, tomou conta do trabalho do sanatório com seu jeito habitualmente vigoroso. Seus métodos podem ser descritos como uma mistura de hidroterapia, iniciativa e o temor do Senhor. Juntamente com as três enfermeiras que ela vinha treinando, adequavam-se a toda a situação e tiravam o máximo proveito dos recursos que tinham em mãos. Quando o presidente Sutherland recuperou-se, foi à costa oeste para angariar recursos, enquanto Megan e seus colaboradores trabalhavam no prédio do sanatório. Quando o novo prédio foi concluído, a doutora Lillian, que estava trabalhando no sanatório de Nashville, tornou-se a primeira médica a unir-se ao sanatório de Madison. O Dr. Newton Evans uniu-se à doutora Lillian e tornou-se o primeiro médico a administrar aquele braço da instituição. A mãe White, sensível às necessidades da crescente obra ao redor do mundo, ainda tinha um cuidado especial por Madison e seus líderes, Edward Sutherland e Percy Megan. Em 1907, ela escreveu aos líderes da Associação Geral: "Vocês têm uma obra a fazer, que é encorajar o trabalho da escola de Madison, no Tennessee. Os obreiros que têm lutado para executar os planos e a vontade de Deus em Madison não receberam o apoio que deveriam ter recebido. Os irmãos de influência deveriam fazer tudo ao seu alcance para sustentar as mãos desses obreiros, encorajando-os e apoiando o trabalho da escola de Madison. Recursos devem ser destinados às necessidades da obra em Madison, para que o trabalho dos professores não seja tão árduo no futuro." Na reunião da Southern Union Conference, União Sul, realizada em Nashville em janeiro de 1908, A.G. Daniels, presidente da Associação Geral, Frederick Riggs e outros líderes da igreja fizeram uma análise objetiva de Madison e seu desenvolvimento, e a União deu a Madison um voto de confiança. O pastor Daniels apelou por um espírito de unidade e garantiu a Sutherland e Megan que as instituições continuariam no favor da denominação. A União destinou $19.500 à escola de Madison, trazendo um entusiasmo especial a Sutherland e Megan e renovada coragem aos obreiros e estudantes. No mesmo inverno de 1908, uma epidemia de varíola acometeu os estudantes da escola. A doutora Lillian chamou o secretário de saúde do município, o qual imediatamente colocou os estudantes em quarentena. Esse primeiro contato com médicos de Nashville provou ser uma bênção ao recém-iniciado sanatório. Além disso, a doutora Lillian, com a ajuda de duas enfermeiras, tratou de 8 casos da pavorosa doença sem nenhuma baixa entre eles. O secretário de saúde, acompanhando de perto a situação, reconheceu prontamente a destreza e a qualidade do serviço prestado. Também não deixou de falar sobre isso e seus amigos o ouviram. Assim, o trabalho do sanatório cresceu com uma rapidez que impressionou até os que estavam mais ligados à instituição. E mesmo agora, as entradas financeiras já se mostravam substanciais. Um chalé após o outro proveu cada vez mais espaço para ampliação. E a partir daquele curto espaço de tempo, em uma pequena edificação com capacidade para 11 camas, o empreendimento já dava passos gigantescos rumo à grande e importante instituição que em breve se tornaria. O presidente Sutherland estava sempre pensando nas palavras proféticas que a mãe White dissera. O ano de 1910 terminara. Sutherland sentiu que as piores dores de crescimento de Madison haviam passado. O sanatório prosperava muito sob a administração dos doutores Newton Evans e Lillian Macken. A escola de Madison tinha avançado bastante em 6 anos desde sua fundação. Com toda a responsabilidade que crescia sobre eles, e com o futuro avançando em rápida velocidade diante de seus olhos visionários, Sutherland e Megan passaram a pensar seriamente em um conselho que o Dr. Kellogg lhes deu anos antes em Battle Creek. Vocês dois precisam ingressar no curso de medicina. Para onde quer que se voltem, o que quer que decidam fazer, o curso de medicina será uma vantagem para vocês, dissera ele. Em diversas ocasiões, Edward Sutherland decidira seguir o conselho do Dr. Kellogg, mas outros assuntos de grande importância o desviaram. Megan não parecia interessado. Então Sutherland decidiu frequentar as aulas da Escola de Medicina de Nashville. Megan também decidiu fazer medicina. Os dois amigos de uma vida inteira matricularam-se juntos no outono de 1910. Eles ainda viviam no campus de Madison, indo e vindo utilizando uma motocicleta. Sutherland começou a enxergar mais claramente o quanto esse curso significaria para o seu futuro trabalho em Madison, quando um chamado urgente chegou de Loma Linda, na Califórnia, para que o Dr. Evans fosse obreiro da iniciante escola médica de lá. Sutherland ficou deprimido. Mas que alívio teve quando o Dr. Evans recusou sair de lá, a menos que fosse encontrado um médico qualificado para substituí-lo. Entretanto, essa rejeição do chamado não resolveu o assunto. O chamado para o Dr. Evans veio novamente com grande urgência. As condições do College of Medical Evangelists, Faculdade de Médicos Evangelistas, ficaram tão sérias que até mesmo o presidente Sutherland concordou que o Dr. Evans fosse. Mas como fariam sem ele? O curso de medicina exigia 4 anos e os dois líderes, Sutherland e Megan, ainda tinham pela frente 3 anos para concluir os estudos. O consenso de opinião entre os obreiros da escola, assim como os do sanatório, foi de recomendar fortemente que Sutherland e Megan continuassem a faculdade de medicina, o que eles se apressaram a fazer tendo em vista a emergência. Decidiram que a doutora Lillian Megan ficaria encarregada do sanatório e de seus pacientes. A mãe Driller seria superintendente e gerente de negócios da instituição toda. E a senhorita DeGrow dirigiria a escola. Eles escolheram o Sr. Hook para dirigir o trabalho agrícola e gerenciar as indústrias. Encorajados pela demonstração de lealdade e devoção e também gratos pelo sacrifício dos demais, pois só assim podiam ingressar na nova escola médica do Oeste, Sutherland e Megan prosseguiram com um renovado vigor. O trabalho em Madison crescia e prosperava, pois o senhor trabalhava com eles. 3 anos mais tarde, ambos retornaram para as responsabilidades do campus, agora como médicos. O laço de amizade entre eles fortalecera-se. E agora estavam certos de que nada os separaria. O Dr. Sutherland lembrou-se de quando ele e Percy aceitaram a justiça pela fé e assentaram-se aos pés da mãe White para aprender o significado daquela mensagem. Juntos sentiram a urgente necessidade de reforma em Battle Creek. Juntos fizeram a mudança do Battle Creek College para Berrien Springs, em Michigan, e pelejaram na batalha pela verdadeira ciência da educação. Juntos solicitaram fundos para a recém-fundada faculdade e juntos renunciaram na primavera de 1904. Juntos choraram sobre a rocha próxima à velha sede da fazenda, na pedregosa e negligenciada fazenda Ferguson, quando desceu Getsemane. Juntos empregaram todas as forças físicas e mentais para transformar os desgastados hectares na linda fazenda que a mãe White idealizara. Juntos entraram no curso de medicina, quando já não eram mais jovens. Concluíram o curso juntos, e agora podiam olhar de cima e contemplar um futuro brilhante para Madison. Então, no verão de 1914, um distinto visitante apareceu no campus de Madison. O pastor E. E. Andrews, presidente do comitê do College of Medical Evangelists, trouxera o Dr. Newton Evans com ele e viera apelar para Percy Megan unir-se à equipe da nova instituição. O Dr. Sutherland sentiu que não poderia suportar tal separação. Mesmo assim, deixou Megan livre para tomar sua própria decisão. foi uma recusa decidida, e tanto Sutherland quanto a família de Madison deram um grande suspiro de alívio. Mais tarde, naquele mesmo outono, o pastor W. C. White enviou uma carta a Megan, insistindo para ele se unir à equipe de Loma Linda e assumir a liderança do trabalho em Los Angeles. O Dr. Megan, em seu íntimo, não queria ir para o Oeste, mas, sob unida persuasão dos líderes da igreja, deixou a escola que tanto amava para nunca mais voltar, a não ser para breves visitas. O Dr. Sutherland sentiu a perda. Isso é como separar o osso da medula, disse, expressando seu grande pesar pela decisão final. Porém, mesmo nessa hora de tremendo sacrifício, pôde dizer: isso pode ser uma oportunidade para ambos fazermos mais para fortalecer princípios corretos de educação, tanto na área médica quanto na área educacional. Ele olhou para trás cerca de 30 anos, para o tempo em que ele e Percy conheceram-se em Battle Creek. Ele acreditava que Deus guiara ambos a esse presente momento e que mesmo agora estava operando algo de valor por meio de seus esforços unidos. Acredito que Deus tem formas e meios para manter as coisas no lugar, mesmo em face das dificuldades, afirmou ele, tentando confortar aqueles que compartilhavam de sua perda, os obreiros e os estudantes. Se permanecermos firmes, disse ele, e tivermos confiança que aquele que nos trouxe até este ponto está nos dizendo para avançar, ele proverá os meios para isso. Então lembrou-se dos momentos de sua própria experiência de vida, em que Deus operara tais maravilhas guiando e concretizando seus planos. Portanto, o Dr. Megan e sua família mudaram-se para Loma Linda, no oeste dos Estados Unidos, e a escola e o sanatório nos quais ele e Sutherland tanto se esforçaram fundar e estabelecer, sentiram sua falta mais do que alguém pudesse expressar. Mas eles se mostraram firmes e, a partir daquele dia, consideraram ter um posto avançado na Califórnia. Os interesses da escola médica que lutava para sobreviver tornaram-se, de certa forma, os interesses deles também. Afinal de contas, investiram muito alto na College of Medical Evangelists. Notas dos editores. Nota 1. Em português, a palavra sanatório está associada a hospício, um lugar para onde os doentes mentais são enviados a fim de receber tratamento especializado. Porém, na língua inglesa, o termo sanitarium ou sanitorium é utilizado para se referir a centros médicos para tratamentos de doenças em geral, especialmente as doenças crônicas. Também é utilizado para traduzir o conceito de clínica de tratamento natural. Em alguns contextos, também é utilizado como sinônimo de hospital. Portanto, apesar da tradução formal, o que se busca é o sentido da palavra no idioma inglês. Nota 2. O College of Medical Evangelists foi uma faculdade de medicina localizada em Loma Linda, Califórnia. Com o passar das décadas, a instituição cresceu até se tornar uma famosa universidade. Hoje, ela é conhecida por Loma Linda University.